saudade de você, meu bem. Escreva, ligar pra mim. Quando a gente gosta assim, meu bem, fica só é tão ruim. Tudo me lembra você, meu bem. A rua, a casa, o jardim. Tudo que me diz você, meu bem, é bom e eterno pra mim. Saudade de você, meu bem. Escreva, ligar pra mim. Quando a gente gosta assim, meu bem, fica só é tão ruim. Tudo me lembra você, meu bem. A rua, a casa, o jardim. Tudo que me diz você, meu bem, é bom e eterno pra mim. Chama, coração, acende a luz do bem do amor. Em meus braços quero ter, meu bem, essa saudade terá fim. Em meus braços quero ter, meu bem, ficar só é tão ruim.
Em meus braços quero ter, meu bem,
essa saudade terá fim. Em meus braços quero ter, meu bem, ficar só é tão ruim. Saudade de você, meu bem. Escreva, ligar pra mim. Quando a gente gosta assim, meu bem, fica só é tão ruim. Tudo me lembra você, meu bem. A rua, a casa, o jardim. Tudo que me diz você, meu bem, é bom e eterno pra mim. Chama, coração, acende a luz do bem do amor. Em meus braços quero ter, meu bem, essa saudade terá fim. Em meus braços quero ter, meu bem, ficar só é tão ruim.
Em meus braços quero ter, meu bem,
essa saudade terá fim. Em meus braços quero ter, meu bem, ficar só é tão ruim.
Tô ligando em plena madrugada e te acordando pra dizer: eu esqueci você. Eu já nem lembro mais que teu beijo tinha gosto de saudade, que do seu perfume era tão doce. Eu nem me lembro mais. Se eu te ligo na mesa do bar, se você já cansou de escutar, que um dia eu iria esquecer. Esse dia chegou, acabou de chegar. Pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci. E te acordando pra dizer: eu esqueci você. Eu já nem lembro mais que teu beijo tinha gosto de saudade, que do seu perfume era tão doce. Eu nem me lembro mais. Se eu te ligo na mesa do bar, se você já cansou de escutar, que um dia eu iria esquecer. Esse dia chegou, acabou de chegar. Acabou de chegar, sem dar cargo, lembrança de nós.
do cinema de braço com Rosalina quando vi o seu. Era uma polícia feminina, pediu meus documentos, perguntou onde eu morava, se era solteiro ou casado e onde eu trabalhava. Mandou a garota embora e eu fiquei detido, eu fiquei desconfiado e me fui constrangido. Falou que era dona daquela jurisdição e eu continuava preso no seu coração. Só depois de meia-noite vim me libertar, porque a fiscal da turma tinha que passar. Gostei do bate-papo, qualquer dia de voltar, porque marcamos um encontro lá em Paquetá. Eu saí do cinema de braço com Rosalina quando vi o seu. Era uma polícia feminina, pediu meus documentos, perguntou onde eu morava, se era solteiro ou casado e onde eu trabalhava. Mandou a garota embora e eu fiquei detido, eu fiquei desconfiado e muito constrangido. Falou que era dona daquela jurisdição e eu continuava preso no seu coração. Só depois de meia-noite vim me libertar, porque a fiscal da turma tinha que passar. Gostei do bate-papo, qualquer dia eu vou voltar, porque marcamos um encontro lá em Paquetá.
Vitória da Conquista e toda a região sudoeste na sintonia do programa Sertão Nosso. Bom dia você que está ligado na Rádio Câmara 90.3. 5h47, bom dia!
Passava e a poeira ia baixando. Eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá me acompanhando pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. No ranchinho bem a chão, e uma mulher chorando, que saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, veja a cruz do estalão. Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração. A cruzinha do estradão, do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais. Sei que o meu gado estoure, que eu preciso ir atrás deste pedaço de chão berrante, eu não toco mais.
Rádio Câmara da conquista.
Bola com Jeová no meio do gramado que driblou seu primeiro adversário. Ainda Jeová com a pelota dominada, driblou o segundo. Desloca-se para a ponta direita, driblou o terceiro. Passou para a perna esquerda, pode marcar. Apontou, atirou, bateu na zaga, voltou pelo alto, entrou Jeová, escorou de cabeça. Gol!
Foi lá em casa, nasceu um menino homem. Já escolhi seu nome, vai ser Jeová. Só tá faltando os padrinhos, eu vou convidar. Gente nobre do capete presidencial.
Gente nobre do capete presidencial.
Ele tem um nonagu, ela é sina de homem. Ele tem um nonagu, ela é sina de homem.
Ele tem um nonagu, ela é sina de homem. Ele tem um nonagu, ela é sina de homem.
Não há babá que suporte lidar com ele, porque o menino é forte, faz dela brinquedo. O garoto é manhoso quando avista a vó. Eu tô ensinando a ele jogar futebol.
Eu tô ensinando a ele jogar futebol.
Ele tem um nonagu, ela é sina de homem. Ele tem um nonagu, ela é sina de homem.
Ele tem um nonagu, ela é sina de homem. Ele tem um nonagu, ela é sina de homem.
Creio que ele vai ser um grande artilheiro na seleção brasileira, na Copa do Mundo. Vai ser primeiro, sem segundo pra cabecear. Chuta forte com os dois pés, correr e driblar.
Chuta forte com os dois pés, correr e driblar.
Ele tem um nonagu, ela é sina de homem. Ele tem um nonagu, ela é sina de homem.
Ele tem um nonagu, ela é sina de homem. Ele tem um nonagu, ela é sina de homem.
Nessa altura minha gente devo melhorar. Meu filho tendo dinheiro eu posso luxar. Vou andar de Cadillac pra lá e pra cá. E morar num palacete lá em Paquetá. Ele tem um nonagu, ela é sina de homem. Ele tem um nonagu, ela é sina de homem.
Ele tem um nonagu, ela é sina de homem. Ele tem um nonagu, ela é sina de homem.
Sina de homem, ele tem um nonagu, ela é sina de homem.
Ele tem um nonagu, ela é sina de homem. Ele tem um nonagu, ela é sina de homem.
Creio que ele vai ser um grande artilheiro na seleção brasileira, na Copa do Mundo. Vai ser primeiro, sem segundo pra cabecear. Chuta forte com os dois pés, correr e driblar.
Chuta forte com os dois pés, correr e driblar.
Ele tem um nonagu, ela é sina de homem. Ele tem um nonagu, ela é sina de homem.
Ele tem um nonagu, ela é sina de homem. Ele tem um nonagu, ela é sina de homem.
Ele tem um nonagu, ela é sina de homem. Ele tem um nonagu, ela é sina de homem.
Ele tem um nonagu, ela é sina de homem. Ele tem um nonagu.
Ele tem um nonagu, ela é sina.
Você não sabe o que fala. Quando diz que vai embora, minha calma evapora na hora. Quando diz que vai embora, quem vai te aceitar do seu jeito? Perder só pra você ganhar. Pra quem vai contar os seus medos na hora em que mais precisar? Aí eu quero ver, aí eu quero ver. Quando a saudade bater pra te derrubar, pra quem vai correr, pra quem vai ligar? Aí eu quero ver, aí eu quero ver. Quando a saudade bater pra te derrubar, pra quem vai correr, você não sabe o que fala. Quando diz que vai embora, minha calma evapora na hora. Quando diz que vai embora,
Quem vai te aceitar do seu jeito? Perder só pra você ganhar. Pra quem vai contar os seus medos na hora em que mais precisar? Sabe o que fala?
Alegria do sertanejo através da música. Bom dia, você que está na escuta do Sertão Nosso. 5:57.
Muita gente pensa que a internet tem regras próprias, e não é assim. Os direitos de crianças e adolescentes também valem no ambiente digital. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ajuda a proteger contra o cyberbullying, a exploração e outras formas de violência.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Você ouve a seguir a reapresentação do 15 Minutos de Cidadania sobre os 200 anos da Constituição. O programa foi ao ar originalmente em 6 de maio de 2024.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15
minutos. Cidadania em 15 minutos.
A primeira Constituição brasileira foi outorgada em 1824 pelo imperador Dom Pedro I. É a mais longeva da nossa história, tendo vigorado até 1891, ou seja, durante todo o Império.
É também polêmica porque foi elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador, que havia dissolvido a Assembleia Constituinte criada em 1823 para elaborar a Carta.
200 anos depois, a gente reconta parte desta história para entender um pouco mais sobre a construção do nosso país. Este é o 15 Minutos de Cidadania e eu sou Mauro Ciccherini.
E eu sou Verônica Lima.
Contar a história da Constituição de 1824 é contar também a história do Parlamento Brasileiro, que começa em 17 de abril de 1823, com a instalação da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, no Rio de Janeiro.
Essa primeira experiência parlamentar vai durar pouco. Em 12 de novembro de 1823, o Imperador, Dom Pedro I, dissolve a Constituinte para, em seguida, nomear um Conselho de Estado para elaborar o texto da Constituição.
Em 25 de março de 1824, a primeira Constituição brasileira é outorgada, com um capítulo dedicado ao poder moderador, que é o poder do imperador de resolver conflitos entre os três poderes tradicionais, executivo, legislativo e judiciário.
Nas palavras do deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, a dissolução da Constituição foi um ato de força e pegou muito mal para o imperador na opinião pública. Mas o poder moderador não foi inventado nem imposto por ele.
Os filósofos daquele tempo pensavam o seguinte: ó, tem o poder executivo, o poder judiciário, o poder executivo. Mas e quando houver conflito entre eles? Tem que ter um quarto poder, né, que era o poder moderador. Né? Muitos historiadores interpretam isso como sendo: ah, ele reservou para si um poder super. E não era, estava dentro do conceito filosófico daquele tempo.
Para entender o pensamento da época, precisamos voltar à Revolução Francesa, que atacou violentamente a ideia de monarquia, cortando a cabeça de monarcas, que até então tinham poderes absolutos ilimitados.
Como resposta, surge o conceito de monarquia constitucional, em que o monarca não é mais absoluto e se torna um moderador das forças políticas em disputa, como explica a professora e historiadora Andréa Slemian, da Universidade Federal de São Paulo.
E é desse papel, dessa legitimidade, que Dom Pedro se vale. E veja só, Dom Pedro faz isso e imediatamente chama um conselho para fazer uma Constituição. Ou seja, ele não vai fechar a casa e não fazer uma Constituição. Ele sabe que fazer a Constituição era uma garantia para ele poder, de alguma forma, dizer para os povos, dizer para os territórios que aquilo não era uma monarquia tradicional. Aquilo era uma monarquia em que teriam representantes, em que as partes seriam contempladas também nos seus direitos.
O historiador e consultor legislativo José Teodoro Menck completa: naquele momento, no Brasil, ninguém contestava a monarquia, ninguém contestava o poder que o monarca tinha de mandar.
Colocou-se muito a imagem do autoritário e que tinha sido dissolvido para fazer isso. O Barão Homem de Melo, no final do século XIX, faz uma comparação entre o texto da Constituição e o texto do projeto da Constituinte. E chega à conclusão que mais de 80% é o mesmo. Então, na verdade, não foi pelo projeto, não foi pelo poder moderador que foi dissolvido.
Então, por que dissolver a Constituinte e outorgar uma Constituição tão parecida com a que estava em discussão pelo Corpo de Deputados?
Para José Teodoro Menck, se tratava de uma tentativa de frear os deputados nacionalistas da Assembleia Constituinte e fortalecer a proposta de volta da união entre Brasil e Portugal em um reino único, que teria Dom João como imperador e Dom Pedro como herdeiro.
O fato é que havia uma disputa em torno do projeto de nação que seria construída após a independência. Isso porque, lembra a professora e historiadora Andréa Slemian, o Brasil como nação única não existia ainda.
O que era o Brasil antes do Brasil? O que era o Brasil antes da independência? Eram territórios que eram vinculados à monarquia portuguesa, que não necessariamente tinham uma conexão entre si e nem tinham limites tão claros internamente. Alguns, inclusive, depois se constituem, como Sergipe, por exemplo, que era uma parte da capitania, depois província da Bahia. Então, é errôneo, sim, dizer que a independência juntou todo o anseio dessas capitanias, depois províncias. Isso é um erro dizer, sim.
Nem mesmo o Brasil Colônia era um só. Até o século XVII, o Estado do Brasil era separado do Estado do Pará e Maranhão. E até 1823, diz a professora Andrés Lemian, os paraenses não tinham certeza se queriam ou não se unir ao Rio de Janeiro. Afinal, naquela época, era mais fácil ir de Belém a Lisboa do que até a capital do Brasil.
Segundo a professora Andrés Lemian, a construção do país único que temos hoje era ainda só uma das propostas colocadas na mesa, mas era a proposta defendida por Dom Pedro e traduzida no processo de elaboração da Constituição.
É nesse momento que essas partes que constituíam o território do que depois vai ser o Brasil se politizam, criam governos locais que vão ou não apoiar o projeto que nasce no Rio de Janeiro, apoiado principalmente por São Paulo e Minas, que é o projeto monárquico de Dom Pedro.
Entre as outras possibilidades para a organização política do Brasil estava, segundo o professor de ciência política da PUC de São Paulo e da FGV, Francisco César da Fonseca, um modelo com mais autonomia para as elites regionais.
As elites regionais, né, das capitanias hereditárias, queriam descentralização e autonomia. E o imperador, mesmo fazendo o país tendo se transformado 2 anos antes, 1822, num país formalmente independente, mas cujo poder está concentrado. Então, o que as elites queriam? Desconcentrar o poder. O imperador disse não. Somos independentes, mas não desconcentramos o poder. Eu acho que é o elemento da briga entre as elites.
Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra.
Bem, mas o que dizia o texto da Constituição de 1824?
O deputado Lafayette de Andrada responde.
Ela falava de liberdade de expressão, presunção de inocência, previa o tribunal do júri, liberdade de pensamento, liberdade de credo religioso, individualidade das penas, proibição de prisão arbitrária, prisão somente após a condenação, direito de propriedade, propriedade intelectual, abuso de autoridade, inamovibilidade dos juízes, ou seja, era um texto que naquele tempo era super moderno e que trazia conceitos que até hoje são muito respeitados e consagrados por nós, até na Constituição atual, no mundo inteiro.
Para o deputado, portanto, tratava-se de um texto plural e moderno para a época.
O historiador José Teodoro Menck destaca outro aspecto importante do texto de 1824, a organização do Estado. Ele lembra que o papel principal de uma Constituição é criar, constituir o Estado, dizendo como esse Estado vai ser estruturado, quais são os limites de cada poder, o que eles podem e o que eles não podem fazer. E o núcleo duro da organização atual do Estado brasileiro, ele diz, é o mesmo do Império.
Se você pegar o núcleo duro da Constituição brasileira, hoje é a divisão dos poderes e as garantias e direitos individuais. Você vai lá na Constituição do Império, vê o artigo das garantias individuais, o núcleo está todo ali. E a divisão dos poderes, claro, não tem imperador e não tem, mas tem presidente, mas se você olhar a divisão de 3 poderes, isso aqui tá igualzinho.
José Teodoro Menck destaca mais uma característica, a flexibilidade, que fez com que a Constituição perdurasse por tanto tempo, atravessando diferentes cenários políticos. Ele menciona como exemplo uma conversa que a princesa Isabel registrou em seu diário, em que ela questiona a necessidade de exilar a família real para instituir a República no Brasil.
E ela fala que não, que a evolução natural seria o Partido Republicano crescer, eleger deputados em número suficiente, fazer uma emenda na Constituição, aí sim mudava o regime. Tanto que existiam deputados republicanos, tinham 3. Eram eles crescerem e fazerem isso, esse seria o caminho, e não fazerem um golpe. Ou seja, a própria dona Isabel já reconhecia a possibilidade de legalmente mudar. Era, quer flexibilidade maior do que essa para uma Constituição?
Urugum, tá onde vai? Urugum, tá onde vai? Ô parente pro quilombo do Dumbá.
O professor Francisco da Fonseca concorda que, em relação aos termos e à lógica do direito que organiza a administração do Estado, a Constituição de 1824 pode ser considerada moderna, mas provoca. Moderna para quem?
Para as elites. Na medida que considera cidadãos e cidadãs, né, aqueles que têm um volume de dinheiro e que, portanto, inclusive o texto da Constituição diz que inclusive os libertos, os escravos libertos, não têm direito. Ou seja, a escravidão ela mancha totalmente essa Constituição.
Assim, se havia uma disputa em relação ao tipo de organização política que seria estabelecida a partir da independência, mais ou menos centralizada, como a gente explicou aqui, não havia, segundo Francisco da Fonseca, propostas de mudança na estrutura social.
Ninguém estava falando em abolir o império, ninguém estava falando em abolir a escravidão, ninguém estava falando de dividir a propriedade, ninguém estava falando em ampliar o sufrágio universal. Nós estamos falando, antes de tudo, de um processo excludente, elitista e baseado na escravidão, no latifúndio na escravidão. Então, nesse sentido, as disputas em torno da Constituinte, existiam projetos distintos, se assim que eu posso chamar, das elites, sempre das elites.
O deputado Lafayette de Andrada tem um olhar mais otimista. É certo que o texto constitucional não trabalha contra a escravidão, ele reconhece, mas pelo menos não a defende nem a institucionaliza.
O José Bonifácio era muito a favor da abolição. Ele tinha vários projetos de acabar rapidamente com a escravidão no Brasil. E como ele estava no comando, o texto da Constituição não falou nada sobre isso. A Constituição se cala. Ela não defende a escravidão, mas também não trabalha contra ela. Na opinião do José Bonifácio, era mais fácil trabalhar a abolição se ela não estivesse na Constituição.
José Bonifácio foi um político da época do Império, que teve atuação destacada no processo constitucional.
O processo constituinte de 1823, ainda que tenha sido interrompido, marca o início do parlamento brasileiro. Até então, no Brasil Colônia, a representação só acontecia nas câmaras municipais.
A Constituição de 1824, apesar de não ter sido oficialmente fruto do debate parlamentar, previu a criação da Câmara e do Senado. As duas casas só começam a funcionar 2 anos depois, em 1826, e ao longo de quase 2 séculos sofrem outras interrupções, como lembrou o já falecido deputado Bonifácio de Andrada durante a comemoração dos 180 anos da Constituinte de 1823.
O Parlamento Brasileiro nasce em 1823. Teve alguns problemas. Depois ele fica durante o Império inteiro. Depois ele renasce na República em 1891. Primeira República, vai até 1930. Aí para. Depois renasce em 34, fica 3 anos. O golpe de Estado de Vargas em 37 fecha o Parlamento. Depois ele renasce em 45. O movimento dos militares, a crise dos militares, e ele reaparece na realidade com força só em 67, quando votamos uma Constituição. Né? E aí é o Parlamento mais ou menos nós temos aqui hoje.
Na verdade, essa última constituinte citada aconteceu em 1987, um pequeno lapso que não prejudica o resgate desse discurso histórico de 2003.
Quer conhecer mais sobre a história do Parlamento Brasileiro? A Câmara dos Deputados oferece acervo com milhares de documentos históricos das constituintes de 1823, 1890, 1933, 1946 e 1987. Acesse arquivohistórico.câmara.leg.br e confira.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Cláudio Ferreira e apresentação de Verônica Lima e de Mauro Ciaccherini. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente. O e-mail é radio@câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 90 80.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Clube da Vanguarda de Marabá, no Pará. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
De Cidadania. Cidadania em 15
Cidadania
minutos.
Em 15 minutos.
Você acabou de ouvir a reprise do 15 Minutos de Cidadania para entender um pouco mais sobre a primeira Constituição do Brasil. A edição foi veiculada originalmente em 6 de maio de 2024.
Bom dia, você da cidade, você da zona rural. Que bom saber que você está aqui. Rádio Câmara 90.3. 6 horas, 15 minutos.
meu pagode, pode crer que ninguém pode. Quando eu chego eu tô por cima. Eu sou checado nesse embalo, ralo e rolo, rolo e ralo no gingado da menina. E danço forró e baião, danço shot e vaneirão, danço até rock and roll. Se a bola tá no meu pé, sou melhor que o Pelé, pode me abraçar que é gol. Se a bola tá no meu pé, sou melhor que o Pelé, pode me abraçar que é gol. Mas não tem conversa, se ficar eu pego, se correr eu laço. Eu sou perigoso, que vier eu traço. Eu meto a mão por cima, eu vou pegando embaixo. Aí não tem conversa, eu quero remeleixo, eu quero rebolar. A mulherada sonha, vem que a casa caia no rabo de saia. Eu vou morrer grudado. Quando entro no pagode, pode crer que ninguém pode. Quando eu chego, eu tô por cima. Eu sou checado nesse embalo, ralo e rolo, rolo e ralo no gingado da menina. E danço forró e baião, danço shot e vaneirão, danço até rock and roll. Se a bola tá no meu pé, sou melhor que o Pelé, pode me abraçar que é gol. Se a bola tá no meu pé, sou melhor que o Pelé, pode me abraçar que é gol. Mas não tem conversa, se ficar eu pego, se correr eu laço. Eu sou perigoso, que vier eu traço. Eu meto a mão por cima, eu vou pegando embaixo. Aí não tem conversa, eu quero remeleixo, eu quero rebolado. A mulherada sonha, vem que a casa caia no rabo de saia. Eu vou morrer grudado. Mas não tem conversa, se ficar eu pego, se correr eu laço. Eu sou perigoso, que vier eu traço. Eu meto a mão por cima, eu vou pegando embaixo. Aí não tem conversa, eu quero remeleixo, eu quero. A mulherada sonha, vem que a casa caia no rabo de saia. Eu vou morrer grudado.
A gente tenta se entender, mas não consegue. Nada fica em paz. Os beijos são amargos, não adoçam como algum tempo atrás. Acho que a gente mudou. Isso não me faz tão bem como você imaginava. Pensava que tudo isso não passasse de um momento mal do coração, que fosse embora a tempestade e o mau tempo. Ficaria só paixão, só paixão. Mas não foi assim, você pôs um fim sem saber se estava pronta ou não. Tá errado, mente pro coração.
Não é assim que se diz um adeus, é olhando nos olhos só você e eu. Você vai ver que o nosso amor aconteceu.
A gente tenta se entender, mas não consegue. Nada fica em paz. Os beijos são amargos, não adoçam como algum tempo atrás. Acho que a gente mudou. Isso não me faz tão bem como você imaginava. Pensava que tudo isso não passasse de um momento mal do coração, que fosse embora a tempestade e o mau tempo. Ficaria só paixão, só paixão. Mas não foi assim, você pôs um fim sem saber se estava pronta ou não. Tá errado, mente pro coração.
Não é assim que se diz um adeus, é olhando nos olhos só você e eu. Se você sente que se arrependeu, não perde tempo. E quando amanhecer, você vai ver
amor aconteceu. E o nosso amor aconteceu. Que o nosso amor aconteceu.
Sua Rádio Câmara Sertão Nosso, o encontro diário com o forró e a música sertaneja. 6:21.
Machuca e faz sofrer. As lembranças do dia em que eu te conheci estão presentes nesta noite de solidão. Nosso caso começou de um lindo sonho. Foi tão real, foi verdadeiro que eu sonhei. E quando contei tudo a você, nossos encontros começaram a acontecer. E foi assim e a gente se envolver. Diz pra mim que o nosso caso não é um caso passageiro. Pensa em você, eu te reclamo o tempo inteiro. E com outra eu não quero dormir. Eu sei, eu também choro de saudade dos teus beijos, do teu carinho, do teu corpo e do teu cheiro. Por favor, mande notícias para mim. Diz pra mim que o nosso caso não é um caso passageiro. E
você pensa em mim o tempo inteiro, e com outro você não quer dormir. Eu sei que você chora de saudade dos meus beijos, do meu carinho, do meu corpo e do meu cheiro. Por favor, largue tudo e vem pra mim. Caso não é um caso passageiro, penso em você, eu te reclamo o tempo inteiro, e com outra eu não quero dormir. Eu sei, eu também choro de saudade dos teus beijos, do teu carinho, do teu corpo e do teu cheiro. Por favor, mande notícias para mim. Que o nosso caso não é um caso passageiro, que você pensa em mim o tempo inteiro, e com outro você não quer dormir. Eu sei que você chora de saudade dos meus beijos, do meu carinho, do meu corpo e do meu cheiro. Por favor, largue tudo e vem pra mim.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. Use esse tempo pra recomeçar. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa, não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, ia. Boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. E use esse tempo pra recomeçar. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa, não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim para
boa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, fubo!
Rádio Câmara 90.3, a melhor programação musical e tudo o que acontece na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Fique ligado, fique atento. 6h31.
Cantar com os meus amigos, pra você fazer serenata nas madrugadas vazias. De sereno, eu violão molhado, eu cantava em sua janela. Eu era o seu namorado. A lua descia do céu, eu cantando você acordava, com os olhos cheios de amor. Abria a janela e me beijava, depois eu te dar uma flor. Quase chorando eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo, de poesia sem dor de outrora. O tempo passou com as nuvens sopradas pela tempestade. Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade. Vou cantar outra vez pra você, joga fora essa dor que me mata. Vou chamar meu melhor amigo e pra você fazer serenata. A lua descia do céu, eu cantando você acordava, com os olhos cheios de amor. Abria a janela e me beijava, depois de eu te dar uma flor. Quase chorando eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo, de poesia sem dor de outrora.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Tô cansada de sofrer.
você viver. Segura, menina. Tô cansada de sofrer. Sem você não sei viver. É maravilhoso te encontrar. Rolou que nem córdica sua. Fizemos um bom vai um de dois, sem compromisso pra depois. Foi um verso de chuva de verão. Molhou, fecundou meu coração. Semente brotou e deu roseira. Que paixão mais verdadeira. Ficar uma vez não satisfaz. O meu sentimento é demais. Aqueles momentos de prazer que marcarão pra valer. Usei celular, computador, mandei mil mensagens de amor. Pergunto aos amigos com você, deixa tudo e vem me ver. Você viver, quero ver vocês na palma da mãozinha agora. Pá, tô cansada de sofrer. Como é que é? Pá, sem vocês não sei viver. Muito obrigada.
De segunda a sexta, às 5 da manhã, você tem o melhor do sertanejo e do forró, aqui na Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo. 6h39.
Não lhe troco por ninguém. Todo o meu carinho coloquei na sua mão. Você, moça bonita, dona do meu coração. Você diz que anda louca, apaixonada. Que o meu carinho lhe deixou alucinada. Sim, o nosso amor cada dia é mais profundo. Tenho certeza, faz inveja a todo mundo.
Eu quero ter você, meu bem,
pra lhe abraçar.
Eu quero ter você, meu bem.